Entrevista com o doutor médico cirurgião, doutor Gustavo Rapace. Doutor Gustavo, nós estávamos falando sobre transplantes, e aí aqui, dos 1.578 transplantes de fígado realizados este ano em todo o país até agosto, quantos deixa aqui o senhor teve participação e o senhor atendeu os pacientes de Mato Grosso do Sul?
Foram 18 esse ano.
18?
18.
Isso é um número para se comemorar?
Acreditamos que sim, né? Porque a estimativa da BTO são 70 casos por ano, né? Aqui para o estado de Mato Grosso do Sul. Se a gente for pensar que a gente vai fechar o ano com 20 casos, com um crescimento de 100% em relação ao ano anterior, sem muita divulgação do nosso serviço, a gente acredita que
É uma vitória, né?
É uma vitória.
Doutor cirurgião Gustavo Rapace, estamos falando sobre um assunto urgente que precisa ser conversado em casa, com a família, que é a doação de órgãos e tecidos. Com a doação, você permite que outra pessoa tenha uma segunda chance de continuar vivendo. O tema da campanha nacional é Doe uma segunda chance, doe órgãos. Na maioria das vezes, o transplante pode ser a única esperança de vida ou a oportunidade de um recomeço para quem precisa de uma doação. Nós apresentamos aqui no bloco anterior que mais de 43 mil pessoas em todo o país aguardam por um transplante de órgão no Brasil. Doutor, o que precisa mais, além dos credenciamentos dos hospitais, além das equipes médicas, o que mais nós, sociedade, precisamos para que o número de doações aumente e que o número de pessoas que precisam recebam esses órgãos?
Basicamente, a gente precisa de campanhas de esclarecimento sobre o que é o processo da doação de órgãos, né? A gente continua com altíssimas taxas de recusa familiar à doação, superando a casa dos 70% quando a gente compara com a média brasileira de
44%. Isso, Mato Grosso do Sul, 70% de renúncia?
Isso, as famílias são contra a doação. Esse número já foi 80%.
Meu Deus.
Mas assim, a média brasileira é 44%. Santa Catarina tem 29% de recusa familiar. Então, assim, a gente precisa dar isso. Isso não é culpa da população, né? A população não é obrigada a saber
que existe
quão seguro é o método de diagnóstico da morte encefálica para ele ser um doador. Então, a gente precisa falar isso em escola, a gente precisa falar isso nas empresas que têm muitos funcionários, a gente precisa falar isso na televisão, a gente precisa falar isso
no rádio, como estamos fazendo hoje.
E daí com os profissionais, porque a gente tem que lembrar que o transplante e a doação de órgãos, apesar da gente trabalhar com isso, são outras equipes que fazem isso, até porque quem trabalha com transplante tem conflito de interesse em relação a isso, né?
Entendi.
Então, para manter a lisura do processo, é uma outra equipe, que é a equipe da OPO, Organização de Procura de Órgãos, que acompanha o diagnóstico de morte encefálica para garantir a segurança do processo, entrevista as famílias para saber se eles são favoráveis ou não à doação de órgãos. E só daí a equipe de transplante tem conhecimento disso, né?
Doutor, são dois momentos. Primeiro, eu desejo ser doadora e preciso informar a minha família que esse é um desejo meu em vida. E o segundo momento é você precisa deixar isso por escrito, isso só é verbalizado. E o segundo momento é que a minha família e as pessoas precisam saber. Quando acontece a morte encefálica? É só em acidente de trânsito? Ou eu posso ter uma comorbidade e eu tenho algum problema? Em quais casos, normalmente, ou na maioria das vezes, acontece a morte encefálica?
A morte encefálica, ela tem dois picos, né, de idade em que ela ocorre com mais frequência. Um são os adultos jovens, em que a causa da morte encefálica é o trauma, um acidente de automobilístico.
Normalmente homens, mas não tem isso. Porque tem muito acidente de moto, né?
Tem muito acidente de moto. Então, assim, é aquele acidente em que a cabeça foi extremamente machucado, danificado, uhum, e evoluiu com a morte cefálica. E o segundo pico de idade são a partir dos 50 anos, em que a ocorrência do AVC, do derrame, né, que é mais conhecido por esse termo, do AVC, ele acontece e aí evolui com morte encefálica. Aí a gente tem outras causas, que é aqueles pacientes que porventura passaram por uma parada cardíaca, que pelo tempo de falta de oxigênio no cérebro ele evoluiu com a morte de suas células. Então isso acontece, mas os dois picos são os traumas para os adultos jovens e os AVCs, os derrames, para aqueles pacientes a partir de 50 anos. Não existe documento em que você deixe isso por escrito de que você é um doador. Basicamente você precisa informar os seus familiares, e a gente acredita, a minha forma, né, de trabalhar é a forma que eu uso para fazer a campanha de doação de órgãos, porque quando a gente transplanta alguém, a gente não muda a vida daquela pessoa. A gente muda a vida daquela pessoa, dos familiares, dos vizinhos, do bairro, do supermercado que ele frequenta, da escola que ele vai, do trabalho onde ele trabalha. E isso eu acho que é a principal campanha que a gente pode ter em relação à doação de órgãos. A partir do momento que o Estado tiver um programa de transplante forte, automaticamente eu acho que esses números vão cair progressivamente.
Por isso que o senhor deu o exemplo de Santa Catarina, que então os estados que têm já uma política de transplante, que a população sabe que aquilo já faz parte da rotina hospitalar, tem um índice de aceitação maior do que em outras regiões, ou isso é mito?
Com certeza, né? São Paulo faz transplante de fígado há 30 anos. A gente vai começar em 2024. Então, a gente está há 30 anos atrás nesse processo. Óbvio que a gente tem como adiantar isso daí, fazer as coisas andarem numa velocidade muito mais rápida, até porque a gente tem mídias para isso, né? A gente tem recurso para isso, para fazer isso daí, mas o ponto é esse. Agora sim, não adianta a gente ficar reclamando que tá ruim e tudo mais. A gente, se cada um fizer a sua partezinha, no final vai dar tudo certo para todos.
O Hospital do Pênfigo já foi credenciado para o transplante, para retirada e transplante de córneas. Isso. Vocês estão caminhando para o fígado. E em um terceiro momento, vocês pensam, por exemplo, em ser referência no transplante de coração? Porque esse, eu acredito, eu não sei, eu falando como leiga, que o coração deve ser o transplante mais delicado ou não?
Não
é o mais delicado, não. Meu Deus.
Bom, depende. Se você for falar do ponto de vista técnico, o fígado, ele é o mais complicado, porque se você for ver até em termos de recurso, o Ministério da Saúde paga quase que o dobro para o transplante de fígado em relação ao de coração, em relação a gasto de insumos e tudo mais, que o paciente do fígado mais delicado.
O fígado é mais delicado que o coração.
Exato.
Por quê?
Porque o fígado, quando ele não adoece só o fígado, ele adoece o corpo inteiro. O rim não fica tão legal, massa muscular fica ruim, a cabeça não funciona direito. Então, assim, tem repercussão no corpo inteiro. Ao ponto que o transplante de coração, por mais delicado que sejam os cuidados e tudo mais, você dando um coração novo, o paciente restitui muito bem a sua condição. Mas, assim, a nossa ideia lá no Pênfigo é realmente montar um centro de transplantes, até porque, primeiro, esse é o meu trabalho. Não adianta eu querer ser radialista, Débora, que ia ser um fiasco. Isso eu deixo para quem sabe. Então, um pouquinho que eu sei em relação ao transplante, e isso eu vejo que as pessoas morrem aqui por falta desse serviço. Então, é o meu propósito esse. Trabalhar para ter um centro
de vida. É trabalhar para que outras pessoas possam viver e continuar vivendo. É uma segunda chance.
Ah, Débora, eu não sei. Eu acredito bastante em Deus, né? Não vou falar de religião aqui, mas eu acredito muito em Deus. E quando eu olho para aquela situação em que a gente pegou um órgão de alguém que já tinha morrido e colocou alguém que estava prestes a morrer e no final dá tudo certo, para mim é um exemplo claro de um milagre.
Milagre.
Então, se milagres acontecem com tanta frequência quanto a gente vê, acho que não tem por que a gente se dedicar para isso.
E vocês, médicos, têm outro desafio, né? Porque o paciente que vai receber o órgão, ele também precisa estar numa condição mínima de saúde para receber esse órgão? O senhor já teve paciente que estava indo para o centro cirúrgico receber e aí, opa, vai ter que voltar porque apareceu um problema que se a gente transplantar vai ser complicador?
Olha, é difícil essa resposta porque assim, a gente tem mais de 40 pacientes em acompanhamento entre pré e pós, os pós-transplantes um dia já foram pré, esse número já deve estar em 50, a gente perdeu 2 pacientes no pré-transplante, então a gente faz chover para que quando chega, porque assim, a doação de órgãos a gente não sabe quando vai acontecer.
Pode ser a qualquer momento.
Se eu privar aquele paciente naquele momento, eu não sei se ele vai ter outra chance. Então, a gente faz de tudo para que chegue aquele momento e dê tudo certo. A gente não...
O senhor falou de 2 mortes no pré, na fila de espera. Qual é o índice de aproveitamento, eu não sei se esse é o termo, mas qual é o índice de sobrevida dos pacientes que recebem um órgão? Eu sei que o senhor vai poder falar sobre o fígado, mas, por exemplo, do fígado, o índice de sobrevida dessas pessoas nesse período que o senhor está à frente das cirurgias?
Vou pegar os dados de São Paulo, que esse eu tenho gravados aqui na cabeça. A mortalidade em fila dos pacientes aguardando por um transplante de fígado no estado de São Paulo é 33%. Aqui o nosso índice é menos de 5%.
Olha, e por que isso?
Por que
consegue isso? É pelo número, pela quantidade?
Não,
ou não?
É pela estrutura que a gente desenvolveu. Os pacientes têm extremo fácil acesso ao nosso ambulatório, à coleta de exames, à internação. Então, esse cuidado faz com que a gente esteja sempre um passo à frente da doença, que é isso que modifica o prognóstico. Em relação à sobrevida em um ano, que a gente avalia, né? Quando a gente fala assim se o transplante dá certo ou não, a gente fala da chance dele estar vivo depois de um ano. E se a média do estado de São Paulo é 83%, a nossa média é de 90%.
Maravilha. É um número para se comemorar.
Se a gente for pensar que 100% estaria morto, né? A gente conseguiu 10% só, 90% estarem vivos, é um número que eu fico bastante feliz.
E tem casos, eu lembro que de ter feito uma matéria com uma senhora que ela já tinha sido desenganada, que mandaram ela para casa, olha, o caso da senhora é gravíssimo.
Dona Esteva Vargas Pinheiro.
Isso, essa.
A gente sabe
mesmo
o nome de todos os pacientes.
Olha, nome, sobrenome, RG, CPF.
Mandar um abraço para Adriano, filho dela,
que
parceiro
bonitinho.
Nosso.
Ai, também lembro de uma outra paciente que o senhor pegou na Santa Casa e mandou para Sorocaba, era uma jovem que
Tamires
teve uma...
Tamires Alves.
Como está a Tamires?
Anos.
13 anos. Como é que uma criança de 13 anos tem uma hepatite fulminante, doutor?
Dona Mônica, mãe da Tamires. Dona também, Mônica. Mandou. A gente sabe o nome dos familiares.
Já. E olha, nós só estamos falando o nome desses pacientes e dos familiares porque eles autorizaram. Eles autorizam porque eles são tão felizes, né, doutor?
Isso,
me corrija se eu estiver errado. Eles são tão, tão felizes pelo transplante, pela doação, pelo sim da família, que eles autorizam falar o nome deles. O caso da Tamires me chamou muita atenção. Eu fiquei emocionada na época, já tem uns 3 anos, ou um
Foi
pouco
final
mais.
Final de 21.
Final de 21. Ah, nós
Fez
estávamos...
Fez 2 anos agora.
Nós estávamos na pandemia.
Isso.
E aí ela contou para nós o depoimento dela, que a Tamires... apareceu toda amarela, com os olhos todos amarelos, e aí assim, deu um choque, um susto na família, foi levada para Santa Casa entrou em contato com o senhor, e aí foi questão de dias para levá-la para Sorocaba, teve que ir em UTI aérea, foi uma mega operação.
A Tamires, assim, quando eu falei com a dona Mônica lá na porta do pronto-socorro, dona Mônica ficou em pânico. E eles são da Bahia, né? Eles estavam sem documento nenhum, Tamires.
Meu Deus.
Então, em 60 horas foi o tempo da gente fazer todos os documentos da
Tamires. RG, CPF.
Tinha uma certidão de nascimento molhada.
Misericórdia.
Que a gente teve que dar uma ajustada lá pra dar certo. Consegui cartão SUS, tudo pra ela. Conseguimos uma vaga no Hospital das Clínicas, porque ela é uma criança, né? A gente não atende esses pacientes em Sorocaba. A gente mandou pro Hospital das Clínicas. E lá ela foi transplantada e ficou 3 meses internada, 60 dias na UTI.
60 dias na UTI.
Se eu não me engano, são 60
dias. Era gravíssimo. Era questão de vida ou morte.
É que, na verdade, da Tamires, é uma hepatite fulminante, e ela, por ser muito pequena, né? A gente demorou, o pessoal lá demorou pra encontrar um órgão que fosse, que coubesse, propriamente nela, na barriga dela, tá, tipo. Mas deu tudo certo, tá bem.
Graças a Deus,
tá. Passa feliz no ambulatório lá só pra gente bater papo mesmo, porque...
Pra fazer os exames de check-up.
Exatamente.
Precisa tomar coquetel, precisa tomar os medicamentos?
O pós-operatório imediato do transplante, ele exige bastante dedicação do paciente, né? O paciente sai de casa tomando aí quase 30 comprimidos ao dia, né? Mas com 6 meses, esse número reduz para 4, 5 comprimidos. Então, a gente considera que é igual tratar uma pressão alta, um diabetes, né? Só tomar os remédios, que a gente não tem problema nenhum com rejeição e nenhuma outra situação.
Doutor, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Jornal das Sete. Nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso horário, do nosso jornal. Nós conversamos com o médico cirurgião Gustavo Rapace, falamos sobre doação de órgãos, falamos sobre transplantes, falamos que o Hospital do Pênfico já está sendo credenciado para, já foi credenciado para o transplante de córneas. Nossa. E agora segue para o credenciamento do transplante de fígado, mas... Nós todos somos responsáveis por avisar a nossa família se nós somos ou não doadores de órgão. Doutor, muito, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal das Sete.
Beleza, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui, é sempre um prazer.